sucessos nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Esta é a Pan.
Enquanto o Brasil acorda, a notícia já está no ar.
Dos estúdios e das ruas, a previsão do tempo, as primeiras notícias e as análises mais importantes. O que é urgente chega primeiro.
O que é relevante você entende aqui.
Jornal da Manhã, tradição desde 1970. Sábados às 7 da manhã, domingos às 8 da manhã na Jovem Pan News.
A melhor rádio. Jovem Pan.
E nesse momento voltamos
para a rede.
Falando o quê?
Falando sobre o fim da escala 6x1. O governo foi para cima, lançou uma campanha sobre essa pauta e defender que essa escala acabe numa necessidade urgente aí para a sociedade. E eu estou dizendo que concordo plenamente, tanto com a campanha quanto com o fim da escala 6x1 em urgência. Faltam poucos dias para essa escala acabar.
Henrique, o que você acha de contratação por hora? Trabalha quem quer? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Se eu quero trabalhar 12 horas, eu ganho por hora. Se eu quero trabalhar 3, isso também tem a ver com a pessoa ter preservação da sua questão psicológica. O que você acha disso?
Eu acho que esse negócio, eu quero trabalhar 12 horas e você ter, vai ser muito difícil, porque aí parte de um pressuposto de que você vai conseguir negociar com o seu patrão a carga horária. E se derem a permissão para você trabalhar 15 horas por dia, muito provavelmente vai haver exigências ali de alguns patrões para que haja esse trabalho de 15 horas, dando pouco direito
Tony,
ao trabalhador negociar.
Tony, isso não causa burnout? Essa estrutura que está montada atualmente, a gente precisa acabar com essa escala 6x1? Vamos lá, pode discordar do Henrique, pode concordar.
É só o seguinte, vamos lá, Fernando. Que nós precisamos ter um novo modelo, uma forma de trabalho, isso realmente é uma coisa que a gente está totalmente de acordo. Os RHs estão que nem uns loucos, Fernando, tentando achar um jeito de deixar com que as pessoas estejam mais engajadas, mais saudáveis, num ambiente menos tóxico, etc.
Esse 800% de aumento de afastamento por causa do burnout?
Vamos falar disso aí, porque
eles
o Brasil...
descobriram
o Brasil
a palavra tentar, também.
Né? Agora todo mundo vai falar de burnout.
Todo mundo,
né,
tem burnout.
Isso, na verdade, está em alta. Agora a questão é a seguinte, a forma com a qual essa questão de tirar essa escala 6x1 está sendo feita, ao meu ver, o negócio é o seguinte, está sendo olhado só para um lado, então assim, é um projeto eleitoreiro, a gente sabe disso, isso está muito pouco embasado, está muito pouco, na verdade, estudado, porque é o seguinte, eu não vou mexer em salário, eu estou falando de escalas, eu estou falando de custos, e quem, na verdade, vai pagar a conta, no final das contas, somos nós, Fernando, porque, na verdade, a realidade é essa, vai aumentar os custos, as empresas não sabem ainda, aliás, não sabem, na verdade, já foi falado.
Mas você não acha que milhões, tempo é um benefício, não é um direito?
Lógico que é, Fernando, mas a questão
é um direito?
A questão é assim, a gente precisa ter mais organização na forma de fazer as coisas. Eu não sou contra a gente reavaliar, né, o mercado de trabalho e a forma com a qual nós estamos trabalhando. Isso, na verdade, é um ponto essencial e as novas gerações já contam isso pra gente, Fernando. Se a gente olha pós-pandemia, o que aconteceu, a forma com a qual essa geração Z chegou questionando o mercado de trabalho, é evidente. A gente vai falar de burnout, os números são assustadores. E depois também que a gente teve a CID-11 a partir de 2022, onde o burnout entra como realmente uma doença ocupacional, a gente tira de estresse, etc., os números explodiram. Então também tem um ponto com relação a isso. Agora, 6x1, a gente tem que pensar o seguinte, quem é que vai pagar essa conta?
Pois
como
então,
é que a gente vai organizar isso dentro das empresas, Fernando?
A gente está falando isso sempre aqui. E eu queria agora, né, o assunto do nosso dia hoje... Please.
Eu queria fazer uma parte nesse aqui. A pergunta da doutora Priscila passou desapercebida, mas ela é muito boa para o Henrique. Porque se o tempo é um direito e o tempo é meu, qual o problema de eu negociar sobre o meu tempo, né? Países como os Estados Unidos, eles têm uma fórmula de pagamento, uma lógica de funcionamento que é muito mais ligados ao número de horas ali você recebe, você tem um valor hora específico. Isso não acontece. Então, atendente do McDonald's...
Muito lá, boa pergunta. Eu ia falar, hora, vale uma jantada, não vale?
Vale.
Ele não respondeu.
Eu respondi. Eu ali, era 11h44, eu ia dizer...
Mas eu respondi a questão.
11h44, a doutora Priscila jantou.
Não, poxa, se você faz a permissão de horas infinitas, a lógica de você negociar com o patrão não é tão funcional. Ela é muito bonita na teoria.
Não é negociar,
mas na prática não é nem um pouco funcional.
Note que aqui não necessariamente eu preciso negociar.
Se você limita o número de horas...
É salário mínimo, mas se você limita valor da hora, são questões...
Eu acho, se você limita a jornada, eu acho que tudo bem você receber por hora. O problema é você deixar livre, porque se você abre a permissão para que a pessoa possa trabalhar 16 horas no mesmo local, você gera certos problemas, porque a exigência dessas 16 horas serem cumpridas, muito provavelmente isso... vai ser o que vai acontecer.
E criança? E criança? Não,
mas já vai,
doutora,
fazer isso, informalidade.
Desculpa te interromper.
Já faz que... isso, PJ. Já faz
gente,
isso.
Eu tenho que ir para Minas Gerais, porque criança, né? Vamos lá para Minas Gerais, porque a gente tem que repercutir essa fala do pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema. Ele defendeu que crianças possam trabalhar no Brasil. Aí tá. Rodrigo Costa, direto de Minas Gerais, chega com os detalhes. E essa fala, Rodrigão, conta pra gente. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando, pra você, pra todos aí no estúdio, pra quem também nos acompanha. Zema tem ligado a sua metralhadora giratória de declarações, e uma delas é justamente essa a respeito das crianças não poderem trabalhar atualmente. A lei brasileira era proíbe o trabalho infantil, ou seja, de menores de 16 anos. A partir dos 14 é possível atuar como aprendiz, atividade que tem regras específicas. O ex-governador aqui de Minas, pré-candidato a presidente, ele disse que desde os 5 anos de idade ajudava o pai, que vendia peças automotivas e que tirou a carteira de trabalho aos 14 anos. E para ele, pré-candidato a presidente pelo Partido Novo, o trabalho infantil hoje ele é proibido por causa da esquerda. É uma declaração dele, Romeu Zema. Ele reconheceu que estudar deve ser prioridade das crianças, mas que elas podem ajudar com questões simples, como questões ao alcance delas ao trabalhar. Um dia após defender, então, essa questão do trabalho, o ex-governador de Minas Gerais publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que se referia a adolescentes e não a crianças. Ele lembra também no vídeo de hoje que a lei prevê a atuação de pessoas com idade a partir dos 14 anos como aprendizes e fala em ampliar essas oportunidades. É esse o posicionamento do ex-governador Romeu Zema, que gerou bastante debate nesses últimos dias em relação à questão do trabalho infantil e também de adolescentes, Fernando.
Pois então, é isso aí, a gente vai repercutir isso por aqui. É a pergunta que a gente está fazendo para a nossa enorme audiência em todo o Brasil e em todo o mundo. Rodrigo, muito obrigado, ótimo trabalho para você na belíssima Poços de Caldas. Muito obrigado, valeu.
Grande abraço.
Valeu. Então, ô Toninho, aí fica difícil a gente até falar qualquer coisa que não seja uma discordância. Parece que aí a gente teve quase um equilíbrio. Aí sim, foi o sofá da esperança aqui.
Ah, acho que bem pouca esperança depois dessa, né? Você viu que bonitinho? No dia do trabalho, né? Dia 1º de maio, a gente tem uma conversa como essa. Então, assim, vamos colocar a criança para trabalhar, porque aí ela resolve, né, todos os problemas econômicos do nosso país. Então, assim, acho que a conversa é muito esquisita. Eu acho que, assim, não foi o que ele quis dizer, mas foi o que foi dito, né? Então, a gente acaba olhando um pouco para esse tipo de situação, Fernando, de uma forma um pouco, aliás, bem preocupante. Porque, assim, se essa é a forma da gente fazer com que as famílias tenham mais renda, né, que a gente resolva o problema econômico desse país, a gente está perdido. Acho que a conversa, né, Jess, acho que ela não chega nem aonde ela deveria chegar, que é justamente falar de a gente ter escolas melhores para que a gente possa preparar, sim, essas crianças. Sabe o que eu acho muito gozado? É o seguinte, os exemplos são muito legais. Ah, porque a criança nos Estados Unidos vai lá, distribui jornal, que foi o que ele falou lá, né? Que ganha centavos. Aqui a gente não consegue fazer nada nem com salário mínimo, você imagina com centavos. Mas a questão é a seguinte, assim como a 6x1 que a gente falou agora, Fernando, é o seguinte, ah, porque na Dinamarca eles trabalham menos, porque na Suécia... Os caras pegam exemplos só de primeiro mundo e aí colocam aqui, só que a gente não consegue resolver os problemas que a gente tem para que a gente possa fazer isso. Aí vem esse comentário sobre a criança. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai por terra, acabou aí a conversa. Então, a gente fala assim, o que é o aprendiz? Né? Como é que a gente faz com que essa criança, esse jovem, a partir de 14 anos, que a partir de 14 anos a gente fala do aprendiz, que existe um programa onde ele entra, formal, onde ele trabalha, que obviamente não pode atrapalhar as atividades dele, né? De escola, não pode expor ele a nenhum tipo de problema, de né? Nada que seja insalubre. Agora, peraí, gente, a gente fala assim, vamos fomentar o mercado, vamos melhorar a forma de contratação destes jovens, vem um comentário como esse, né?
E só para colocar a fala aqui, um contraponto à fala dele, quando ele fala que é a pauta da esquerda, né? É, não estou defendendo, isso, nem contra. O artigo 7º, né, me permitam aqui, no inciso 33, ele diz, proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, ou seja, isso é desde a Constituição
doutora,
de 88.
Doutora Tonin, Henrique e Jess, tenho aqui o resultado da pesquisa, eu queria trazer antes, porque...
Eu posso só fazer uma
Você
fala
pode...
bem...
Quase tudo, Jess.
Mas bem rápido aqui. O Zema dá o exemplo dele, né? O governador dá o exemplo, o ex-governador dá o exemplo dele. Sim, eu trabalhei também quando eu era criança, trabalhei com a minha avó nas férias, ganhando o dinheiro ali para ela para comprar presente. Isso não é trabalho. Isso é uma realidade muito diferente de um jovem que passa fome, que tem uma necessidade familiar e que, por conta disso, tem que muitas vezes levar a evasão escolar para que ele possa alimentar a sua família. Isso não é uma realidade similar ao meu trabalho infantil de criança mimada, que estava lá ajudando, mas estava dando importância ao trabalho. Então, que bom que a minha família fez isso. É muito diferente de dizer que criança tem que trabalhar. E criança é menos de 12 anos.
Pois,
né?
Muito bem. A pergunta que foi feita, vou deixar bem clara a pergunta que foi feita. Está na tela. Uhum. Você que está no rádio, eu vou ler. Criança deve só estudar ou deve trabalhar também? Foi a pergunta para a nossa audiência. E o resultado vai surpreender.
Sim.
Estudar e trabalhar, 65%. 65%. Tá bom? Só estudar, 35%. Durmamos com um barulho desse.
Aí é que tá. Que é criança, né? Exatamente. Eu acho que é tudo gira em torno... Na
eu não falei adolescente, hein? Não perguntei adolescente. Eu perguntei criança.
Menor de 12 anos. Menor de 12 anos é criança. Entre 12 até 18, configuraria adolescente. Sim. Sendo que o trabalho a partir dos 14 é possível.
Exato.
Com regras específicas. E aqui nós não estamos falando de ajudar em casa. Nós não estamos falando de, às vezes... pegar umas férias e passar na empresa com seu pai, alguma coisa legal. Não, não, não é isso. Nós estamos falando de, muitas vezes, fábricas ilegais que têm pessoas, crianças de 9 anos, de 10 anos, imigrantes, muitas vezes,
que estão trabalhando lá. O menino que se ajudou, o menino que engraxou seu sapato.
O Gabriel tem uma realidade que é, ele só vai viver o sonho dele daquela forma. Eu não acho que tem que prender, não tem. Eu acho que o Conselho Tutelar também, eu acho que tem muita coisa para debater dentro disso. Mas falar que assim, o problema do Brasil é esse, ou que isso é uma legislação de esquerda, eu acho extremamente até negativo para a própria direita, que também galgou, lutou por esses direitos. As crianças precisam se formar, estudar. Num mundo de inteligência artificial, num mundo de habilidades que a gente quer desenvolver, isso é fundamental. Então, por exemplo, as ETECs aqui em São Paulo, elas oferecem um curso formativo também técnico junto. Acho isso muito importante, acho isso uma iniciativa. Acho que as iniciativas de mercado de trabalho, levar o mercado de trabalho, ter o jornal da escola, fazer coisas em relação à valorização do trabalho, os meus pais, minha família, me fez valorizar o trabalho nas férias. Mas não é uma realidade de necessidade, é uma realidade quase elucidativa, criativa, familiar.
Eu vou despedir dos meus amigos da rádio. Muito obrigado, uma ótima semana para vocês. Amanhã a gente está de volta e continuamos aqui. Gente, eu vou repetir. 65% das pessoas, e foi uma pesquisa muito grande, acho que...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mês das Mães, Lojas 100. Amor por você.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação e música. Aqui. É a a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete Correia Fontão, Jardim dos IPs. Cafeteria Havana te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Quer abrir o CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496-0790 ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
O futebol virou arte. Tricampeão!
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A partir de agora, na Jovem Pan São João da Boa Vista, programa Pânico.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
E humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus censurados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bacana? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui mais um Perseguido, programa Pânico, pelas libertárias plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que incomoda mais que tornozeleira apertando a canela. Segunda-feira louca, dia de inteligência e sapiência nesta programação. É hora do iluminismo de rinha de pensadores com eles. Mário Serve Costela e o pastor Silas Mela Fralda. Fala, Mala Fralda.
Povo abençoado do meu Brasil. Fala, Emílio, você tá bom, meu irmão?
Eu tô bem.
Você tá bem? Como é que vai esse sacão de ofertas, esse batalo de aleijar coroinha?
Sacão de ofertas!
Olha, você está passando dos limites com essa, esse texto.
Sacão de ofertas.
É, esse texto grosseiro. A nossa audiência é muito qualificada para esse tipo de humor, humor chulo.
Obrigado. Eu peço perdão porque quem é cristão, meu irmão, não tem que ter vergonha de pedir perdão. Mas o pensamento do dia é só o seguinte, Reginaldo. Diga-me em quem votas que eu te direi o cabra safado que você é. Aqui não tem firula não, meu irmão. Aqui é a palavra de Deus. E quem não gostou, vá pro diabo queimar a lomba. Agora vai com o filósofo de Beuzebu.
Muito obrigado, pastor Maritaca. Bom dia, Emílio e Burraldos, deste programa.
Olá.
Hoje estou mais cansado do que os joelhos do Ed Mota. Parece que pulei mais que o Milton Dunha no show da Shakira esse final de semana. Mas o pensamento do dia é o seguinte.
Amigo Nils.
Na vida, quem come qualquer coisa está sempre mastigando. Agora, quem quiser comer coisa boa, tem que ser amigo do Vorcado. Fique com Darwin e lembre-se, não comam capivara, nem seringa usada e nem o Joe Biden. Vai você, Emílio.
Muito bem. Chegou a hora da agenda. É o melhor show de stand-up comedy do Brasil. Ele, conhecido no meio como Pudim de Toucinho, é o nosso Morgadinho, Rogério Morgado. Diga lá, Morgadinho.
Nossa, gente, ô baleia. Sou
quem
eu.
Quem é esse rock'n'bola, hein? Na hora dessa.
Sou eu, rock'n'bola. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo aí desse final de semana, Presidente Prudente, o Adilson lá da Jovem Pan, o Darcy da Jovem Pan. De Tupã, o Adilson, Tupã. Né, de Presidente Prudente, o prefeito Renan lá de Tupã, que inclusive aqui, ó, me deu uma camiseta do Tupã.
Sim, Colby.
Olha aqui, a camisa do Tricolor, que trouxe, meu Deus, o Tupã Futebol Clube, trouxe o grande Paulinho McLaren agora como técnico do Índio Guerreiro, exclamação, meu Deus, um abraço, Renan, muito obrigado aí pelo carinho, todo mundo, a Adamantina também, Secretaria de Cultura, o prefeito Tiveron, que teve também presente no show do Morgadão, muito obrigado, e todo mundo que compareceu, foi um final de semana sensacional, tá certo? E agora quero falar a agenda aqui, ó. Toda quarta-feira tem show do Morgadão em São Paulo, no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. E você que tá vindo de fora, já compra o seu. Você tá, se programa, tá certo? Você vai vir feira, convenção, vai vir trabalhar. Não tem o que fazer na quarta-feira à noite, obviamente, você vai no show do Morgadão. clubedoingresso.com. Se não for nessa quarta, na outra, ou quando você estiver vindo para São Paulo, e para a galera de São Paulo também, já se programar, porque lá, todo mundo sabe, é uma casa pequena, aconchegante, uma casa sensacional, um grande momento. E aí, você entra no clubedoingresso.com, tá certo? Dia 16 de maio, agora, tem a volta do Morgadão em Mogi das Cruzes, rahahouse.com.br é o site para você adquirir o seu, sempre esgota também. Então, se eu fosse você, você de Mogi das Cruzes, compra já o seu, rahahouse.com.br. Dia 29 de maio, Morgadão de volta em Balneário Camboriú, simpla.com.br, lá no Porão. E no dia 30, em Tubarão, Santa Catarina, no Hilário Comedy, você compra também no simpla.com.br. E no dia 31, em Blumenau, só que a galera de Blumenau não é no Simpla, você vai comprar, sabe aonde? No porãocomedyclub.com.br, entra no site da própria casa, você de Blumenau. Então, ó, dia 29 Balneário, dia 30 Tubarão, dia 31 em Blumenau. E é o seguinte, galera, ó, Brusque, Criciúma, Florianópolis, Mogi Guaçu, Piracicaba, Sumaré, em breve o Morgadão tá aí. Quer patrocinar o show do Morgado? É menos do que você imagina e vai uma entrega sensacional para você e para sua marca. Faz o seguinte, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br, que aí você fica sabendo. morgadonasuacidade.com, sem BR. Morgadonasuacidade.com. Entra lá, se cadastra. É um cadastro rápido, simples. Você entra, escreve de onde você é e você vai ser o primeiro a saber quando eu for na sua cidade, tá certo? O arroba Rogério Morgado tem todas as informações para tudo isso. Muito obrigado, Emílio, que alegria.
É isso aí, Morgadinho. Fábio Gueré também estará se apresentando.
Opa, Emilião, Santa Catarina, estou voltando. Dia 15, Blumenau, lá no Porão Comedy Club, fazendo um showzão maluco. E no dia 16, sabadaço, Balneário Camboriú. Sabadaço. Então, Blumenau 15, Balneário Camboriú 16. Entra lá no Porão Comedy Club, tem todas as informações bonitinhas, show novo, inutilidade pública. Bora lá, e sempre agradecendo, lógico, Jovem Pan Blumenau, dando aquela força maluca pra gente. Valeu, Neto.
Grande Netão.
Quer comprar ingresso? Entra lá, arroba Fábio Gueré, tem o link lá com todos os shows. Bonitinho pra vocês, Blumenau e Balneário Camboriú. Estamos chegando.
Muito bem, gente bacana aqui conosco. Estão aqui o Odair Menegassi.
Grande Odair.
Grande Odair. Temos aqui o Camilo Guimarães, também aqui está. E o nosso querido Leandro Silva de Joinville.
Ô, Joinville,
agora saudades. Chegou a hora de homenagear quem ajuda a pagar a caçamba de lasanha do Morgadinho.
É isso mesmo.
Quem admira o brilho da testa de Fábio Gueré. É hora de nossa audiência, a Majestade.
A majestade de hoje vem da cidade sem limites, a saborosa Bauru. O cara é engenheiro, mas hoje trampa com eventos. O bichão é desquitado e tá solteirão voando nas pistas. Curte um crossfit, adora agarrar uns brothers no jiu-jitsu e ainda toca saxofone.
Para estilo bossa nova. É o Coca.
Instagram. Cara do BC.
Alexandre Underline Coca. Diga Bauru. Como é que está Bauru? Tudo sucesso bem, total? Eu gosto muito bem. De Bauru.
Só falar aqui, tá tudo certo. Opa,
falou aí, tá tudo certo.
Prazer gigantesco conhecer vocês. Conhecer você, Emílio, sou seu fã.
Muito obrigado.
Lá dos anos 90.
Bem,
já entreguei a idade também, né?
É. É isso aí.
Prazer estar aqui com vocês hoje.
Boa, boa. É isso aí.
O cara toca sax, mano.
Sax.
Sax nas horas vagas.
Mas é o quê? Gospel, jazz, tico-tico do fubá.
Não, eu gostava bastante de tocar jazz, mas eu parei, né? Não segui carreira com isso, infelizmente. Gosto bastante, mas não toco mais.
Quem mais te inspirou no sax?
Ah, cara.
Kennedy.
Não.
Kennedy
é bom.
O Derico.
Não tem um John Coltrane.
Você sabe que outro dia, cara, eu fui fazer aquele ressonância.
Certo.
Ressonância, quem já fez, é um barulho.
Fiz
um aí joelho. O cara falou, não, vou colocar um fone, vou colocar uma música. Cara, o cara colocou o CD do Kennedy.
Maravilhoso.
Meu, eu não sabia o que era pior, o barulho da máquina ou melhor, eu ouvi um CD inteiro
uma tortura.
Do Kennedy. Eu te juro por
e
Deus,
demora,
foi uma pintura.
E demora.
Demora. Pô, foi terrível. Agora, falei, não, não precisa, nunca mais coloca. E você não pode fazer nada, né?
Não, nem se mexer.
E é de
uma tudo de novo.
Tocou o CD inteiro do Kennedy.
É proposital isso, não é possível, velho.
Mas ô Bauru, quer mandar um abraço pra alguém lá da região? Um abraço aí, pessoal de Bauru, Agudos, Lençóis Paulista.
Quero sim, Emílio. Gostaria de mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Minha mãe fez aniversário sexta-feira agora, 76 aninhos. Um beijo pra minha mãe. Mandar um abraço pro meu filho, meu irmão. Pra todo mundo lá de Bauru, do CrossFit, do Ticomia, enfim.
Ticomia?
Ticomia?
No CrossFit?
Ticomia na sala.
Ticomia o que é uma turma?
Ticomia é uma empresa de fazer festas de formaturas.
Puta, imagina, hein?
Nossa, festa imagina no banheiro.
Deve ser uma formatura sensacional. É do Borcaro. É do Borcaro.
Era do Borcaro.
Você
se forma no Ticomia.
Mas nem o Epstein tinha esse nome de empresa, mano.
Infelizmente não é o Borcaro.
Boa.
Meu Deus.
Obrigado aí. Essa é a nossa audiência. Ó, o Instagram ele tá aí, Alexandre Underline Coca, o nosso ouvinte de Bauru, muito obrigado por você ter vindo, e se você quiser participar, audiência majestade arroba jovempan.com.br.
Boa, Coca.
Obrigado, Coca.
Grande Coca.
É uma alegria receber a audiência.
Sim,
aqui.
Opa,
fico muito feliz.
Bacana.
Muito bem. Vamos agora falar de filmes.
Boa.
Vamos falar de séries?
Vamos.
Porém, vamos falar com homens. Homens que têm fetiche com pedreiros. É hora do Linhagem Geek com Homem-Aranha, com corpinho de uma velha bingueira, o nosso André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem Geek, José da Manca, ué, ué, ai, ai, ó, 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 Zé da Manga.
Boa tarde, a todos aí, né, vamos lá, linha, segue a linhagem aí, falta 9 mil aí pra gente bater 500
boa,
mil.
Boa, vai, hoje.
Uma boa marca
hoje
aí.
Vai.
Pro YouTube, então se inscreva lá na Linhagem Geek no YouTube, dá essa forcinha.
É? O Zé da Manga é sucesso no Oeste Paulista.
Sim.
Todo mundo falando. Mande um abraço pro Zé da Manga.
O Zezinho.
Tá mandado um abraço aqui de todo o Oeste Paulista aí pro Zé da Manga.
Poxa, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo carinho. Salve pro Reginaldo aí, que foi um cara que acreditou muito nessa vinheta. Mas empatou em casa, grande momento. O negócio é o seguinte.
E o Neymar com o filho do Robinho?
Você não, isso aí foi um negócio de treino. É que os caras aumentam demais, mas treino tem essas porradas aí. E é normal no futebol. Daqui a pouco vão proibir as brigas de racha de treino. Aí acaba o futebol. Bom, eu vim trazer aqui um levantamento, porque esse ano eu sempre falo que eu sempre trago as notícias aqui, que o cinema tá bem baixa, porém dois filmes estão sacudindo.
Rumo ao bilhão?
O cinema, eles têm boas possibilidades, Sammy, de conquistar o bilhão, que é o filme do Michael e o filme do Diabo Veste Prada, que é um sucesso. O primeiro Diabo Veste Prada é de 2006, né? Essa é uma sequência direta. É muito parecido com o que aconteceu com o Top Gun, né? Só que o Top Gun foi 30 anos de diferença. Mas o Michael Jackson ele já conseguiu 420 milhões já de bilheteria. E o Diabo Veste Prada, na primeira semana, 233 milhões. Então, são filmes que estão fazendo as pessoas irem ao cinema. O Michael Jackson, a galera vai vestida, vai com a camisa do Michael Jackson, vai com jaqueta. Criança. E o diabo Veste Prada vai, as mulheres principalmente, elas vão ali.
De diaba.
De trajadas.
De Prada.
De como se fosse uma grande festa de gala. Então isso acaba movimentando o cinema e são dois filmes que estão fazendo muito sucesso e fazendo com que as pessoas fazendo as pessoas irem ao cinema. Então essa é uma boa... É uma boa questão aí, então estão performando bem na bilheteria, são dois possíveis filmes que pode chegar ao bilhão, meu querido Sammy.
Mario Bros deu bilhão?
Não, o Mario Bros não, ele deu uma empacada.
Empacou.
Mario Galaxy deu uma empacada, se não me engano, ele deve estar a cerca de 600 a 700
não
milhões.
Não vai chegar.
Difícil, mas até pode chegar. Lembrando que o filme do Michael ainda não estreou na Ásia, né?
900 milhões.
900 milhões, pode chegar.
É mas bom o filme, chegar. Hein? O filme do Michael é muito bom.
O filme do Michael ainda não...
Mas assiste num IMAX. IMAX que chama esse cinema.
É um som bom.
Muito bom, muito bem feito.
Ainda não estreou na China, na Coreia do Sul, no Japão e na Rússia. Lugares onde é difícil falar, onde o Michael não era popular, mas são lugares que gostavam muito do Michael Jackson. Michael Jackson fez show na Rússia, então são lugares estratégicos que podem colaborar aí para a chegada de uma grande bilheteria. Por falar em grande bilheteria, acabaram as gravações do Paixão de Cristo 2 e 3.
Gravaram tudo junto.
Gravaram os dois filmes juntos, né? Os dois filmes juntos tiveram orçamento de 250 milhões e o Mel Gibson aí tá comemoraram aí, eles estão na Itália fazendo terminando, né, as gravações. Essa foi a última cena, eles estão comemorando. A parte 1 vai estrear dia 26 de março do ano que vem e a parte 2 6 de maio, daqui a um ano. Mas esse é um filme que vai causar muita polêmica, já adianto aqui tranquilamente. Pode pegar esse corte que principalmente a mídia vai odiar, já odiou, já escreveu a crítica já do filme. Então é outro filme que é muito parecido com o Diabo Veste Prada. Você teve um lá em 2004, que é o primeiro Paixão de Cristo, e as sequências elas vêm depois de 30 anos. Então esse aí vai ser um filme que vai causar muito, vai ter muita polêmica e obviamente muita bilheteria, trazendo o Mel Gibson de volta. Não tem o Jim Caviezel voltando como Jesus, você tem o Jaco Burton, que acho que é assim que se pronuncia, o nome do novo, esse aí
é o Jacó,
o novo Jesus ali do Paixão de Cristo. E o Oscar tem novas regras. O Oscar tem novas regras. Eu fiquei feliz pelo Gueré. Ixi. Porque o emprego do Gueré continua.
Putz,
não pode roteiro de inteligência artificial. Nada.
Mas como que o cara vai saber?
É. Ainda bem que aqui pode.
Essa é a discussão.
Se for bom, é de arte.
É tipo isso.
Não pode, o roteirista tem que ser humano. Essa é uma das. Agora, você tem outras questões que eu até vou acompanhar como é que vai se desenrolar. Geralmente, quando você tem um filme internacional, Dedê, ô Sami, o país escolhe. Por exemplo, eu sou o presidente do Brasil. Zuzu fez um filme.
Certo. Ah.
Eu vou escolher o filme do Zuzu para representar o país. Eu falo, olha, esse aqui vai representar a gente no Oscar. Não tem mais isso.
Não?
Não tem mais a submissão do país. É o filme pelo filme mesmo.
Qualquer um pode se inscrever.
Qualquer um ali, dependendo das categorias ali de qualidade, obviamente, os críticos decidirem, um filme pode representar um país sem a escolha do governante. Então isso é uma mudança interessante.
Ao ano filmes... que vem, então, do o Bolsonaro.
Pode se dar bem com essa história.
Exato, para os filmes internacionais. E você também quebra um pouquinho de politicagem aí. Isso é interessante. Principalmente aqui no Brasil, grande momento. Agora, outra coisa...
Ele gosta.
Eu gosto.
Vai vir ali.
Os amigos do rei têm as suas. Suas, né?
A academia gosta dos progressistas.
Tem as benesses, os amigos do rei.
Ele já sabe que o ano que vem é o filme do Bolsonaro no Oscar.
Isso aqui com o Jim Caviezel. E outra coisa, o mesmo ator, ele agora pode ter. Por exemplo, Leonardo DiCaprio faz dois filmes. Ele pode concorrer pelos esses dois filmes.
Boa.
Antes você não podia. Era um filme só, uma indicação. Agora, se o Leonardo DiCaprio faz dois filmes, os dois filmes são bons pela categoria ali, se a turma decidir, ele pode ser indicado duas vezes por dois filmes diferentes. Então, você tem algumas mudanças aí.
Pode ser ele com ele mesmo.
Ele pode perder pra ele.
Isso aí, igual o Bolsonaro, perdia pra ele mesmo. É isso aí, então...
É essa fera.
Você tem essas... E outra coisa que eu achei interessante são dos efeitos especiais. Todos os caras que votam vão ter que ver, Guilherme, o antes e o depois dos efeitos.
Putz!
Vai ter que ver o antes e o depois de colocar o efeito pra ter um critério maior. Mas o Oscar ele está sempre tentando mudar para atrair mais gente, né? Porque a audiência do Oscar está cada vez menor, então eles estão tentando fazer algum tipo de mudança para...
É só voltar o que era, já a galera já vai assistir de novo.
Os filmes também têm parte nisso, né? Voltar à qualidade, a galera assiste novamente. Lembrando que, se eu não me engano, a partir de 29h30, o Oscar vai ser... não sei se é televisionado, né? A melhor forma de dizer, mas vai estar passando ao vivo... No YouTube, não vai ter mais nenhuma outra... não vai ter nenhuma outra transmissão. Vai ser oficial no YouTube, Emílio.
É isso?
É isso.
É isso. Vamos... Rápido hoje, hein?
Hoje
é isso aí. Olha só, hein?
Isso é dinâmico, eu diria, né? Passou a informação.
Nasceu no auge.
Wagner Moura não fez nada esse final de semana.
Não, eu monitoro ele. Porra. Eu sigo ele não fez nada, nem mandou um abraço pra gente, infelizmente.
Assistiu o filme que você falou e passou pro Alba, muito bom. É antigo.
Servindo nazistas.
Muito bom.
Servindo Nazistas. Legal. É um filme que entrou agora na Prime,
é na Amazon Prime. Bonito filme.
Bom filme.
Grande momento. Mas sexta-feira é dia de dica, só adiantando aqui.
Essa semana estreia o Mortal Kombat.
Ele pegava as alemãzinhas.
Isso.
Né?
Ele dava uma carimbada e depois servia.
Street Fighter vai ser bom.
Pros generais.
Bonito. Eu vi um filme bom. Mas vocês não vão gostar. É um filme iraquiano.
Putz, porra.
É bom, né?
Sem como ele fica sabendo.
Não, é bom filme.
Iraque TV.
Iraquiano.
É uma menina... A personagem principal... Não, é muito legal.
Como chama o filme?
Chama-se... Acho que é Bolo do Presidente.
Ah, você falou.
É o aniversário do Saddam Hussein.
Certo.
Que ele fez, acho que 50 anos. Certo. Quando os Estados Unidos estavam... Quando teve a guerra, lá nos anos 90.
Uhum.
E a história de uma menina... E a atriz tem 9 anos, puta, a menina é muito boa, você se convence.
É boa atriz.
E essa aí, ó, essa menina. O Bolo do Presidente, é isso mesmo. Esse filme é um filme muito legal, cara, porque ela tá na escola e lá é tudo Saddam Hussein.
Pô, gostei da premissa, viu?
É tudo Saddam Hussein. E aí ela tem que fazer um bolo pra dividir com os amigos na escola. E ela vai fazer o bolo, ela tem a avó dela... E, bom, vocês assistem se vocês quiserem. Tem gente que vai achar uma porcaria.
Vai contar inteiro também.
Eu não vou contar nada.
O bolo da avó.
não interessa, é uma porcaria, não assiste, esqueço. Não. Esqueço tudo que eu falei.
Não, é legal.
Não, esqueço tudo que eu falei.
Ela tem que arrumar os ingredientes do bolo no meio da escassez, é bem legal, porra, que bacana.
É um filme.
É muito legal, o filme é muito bom.
Tá bom, um bolo para o presidente.
Bolo do presidente.
Bolo do presidente.
The President's Cake.
É, o Saddam Hussein.
O velho e bom Saddam.
O que nós vamos agora? Breakzinho?
Break.
Vamos fazer um break. Hoje, presença ilustre,
né? Vou
chamar já. Hoje o Zema
vai estar aqui. É verdade.
Fique ligado.
Aqui.
Chame os vizinhos, porque o Zema vai ter que explicar direitinho tudo o que ele falou. Não é isso?
Sabatinho.
É. E tem muita coisa acontecendo.
Pode perguntar que eu não tenho medo.
É isso aí. Vamos fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho.
Resfriado incomoda muita gente.
Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma coriza incomoda muita gente.
Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma dorzinha incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais. Multigripe tem o efeito multi, que alivia os multissintomas de gripes e resfriados. Se começa com multi, é multi de verdade. Multigripe, é multi mais. Multi.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Você. Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem
Pan. Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Quer abrir no CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496-0790. Ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento RR Carvalho Soluções Financeiras. Ecolore Comunicação Visual. Carnes IP. Rubro Calçados e Artigos Esportivos. Cravo e Canela. Colégio Externato. Honorato Supermercados, Pop Mix, Center Med e Grupo Connect. Realização Arena MD, promoção Rádio Jovem Pan e Garba Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Vem
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Que tem que trabalhar. Tamo de volta na programação Jovem Pan aqui. Fuzil, vai pra rua.
Fuzil, herói do Brasil.
14 anos.
Hoje a pergunta é: com que idade que deve ser? Hoje em dia, qual é a idade? É 16?
Não, jovem aprendiz é menos.
Não interessa se é jovem aprendiz.
É 14.
Então, por que estão discutindo se é 14?
Então,
esse Zema jovem... também vem complicar o um negócio aqui.
Deixa
Zema. Já é 14? Ué, então pronto.
Mas tem regras.
Ah, mas define.
Não,
mas
não 14 é 16, não, tudo bem que tem a regra. Isso, e aí colocando menos horas.
Olha só. Na Bíblia fala que 13 anos já é maioridade.
E de 16 a 18.
A Bíblia é muito antiga.
Então, mas você
mas morria com 12, é, 14.
Não. Moisés foi ver 120 anos.
Não, mas
anos.
A contagem é...
Só que assim, com 13 já é.
Cedo.
Só que diz assim que o contrato de aprendizagem é especial e tem duração máxima de até 2 anos.
Sim.
Então, pô, se liberou o menor... né, 14 anos. Ou 16 anos pra trabalhar, por que só 2 anos? Deixa a partir daí, já tá valendo pra tocar o pau, ué.
Exatamente.
Muito
é
bem.
Ou não é?
Não, já é 14 anos.
Sim, nasceu, mas ele tem um contrato no máximo de 2 anos.
Não, tudo bem, aí vai fazer 16, aí
não,
trabalha.
Não, tem que deixar o pau torar.
É pra não substituir mão de obra isso daí, porque senão o cara fica aprendiz a vida inteira.
Ah, tá, entendi.
O estagiário de 50
anos. Na USP tem estudantes.
Tem.
A USP tem estudantes. Tem eu tenho um amigo na USP.
Sim.
Eu tenho um amigo, já é... Tem 56
já
anos.
Já é um senhor.
E ele mora nos predinhos da USP.
E vai no
é um nojo
USP,
aquilo.
E vai lá no
joga sinuca.
Vai no USP. É.
Claro.
Eu tinha um amigo 50... que ele falava isso. Ele falava assim, você tem que tomar vergonha na cara quando você vê que você é bem mais velho que seus professores.
É, ele é mais velho que os professores. É uma beleza.
Ele dá dicas, professores.
É uma maravilha. A USP é uma maravilha.
O
que mais? Só isso, Fuzil?
Pom, pom, pom.
Já foi.
Já
olha a pauta conturbada tá de hoje.
Boa, Fufa.
Bonitinho demais.
Sua pauta hoje está muito conturbada,
polêmica.
Porque a idade já é
14. É o Zema. É culpa do Zema.
Então,
não vem jogar para mim, não.
Mas, é culpa do Zema.
Mas CLT, Zema falou contrato longo, irmão. Mas vamos colocar 14 anos, CLT, igual a gente tem. Se quiser CPJ que seja também, não sei, mas tem que dar. Não, a mesma que eu já recolhi INSS. Eu não sei se com 14 recolhe INSS. Você já tem que começar a sua vida profissional aos 14 anos. Pagando tudo, tem que pagar, recebendo o que um cara de 20 recebe. É a minha opinião. Eu voto 14. Mas tá bem bagunçada mesmo essa pauta.
Então não vamos fazer a pauta, vamos encerrar essa pauta agora. É melhor encerrar a pauta, porque senão a gente vai
confundir as pessoas.
É, vai confundir mais a população.
É melhor fazer a pergunta do descascamento.
A população já está confusa. Então encerrou a pauta aqui.
Sim.
É uma pauta que a gente não vai resolver.
É, acabou.
Então esqueça.
Eu não vou trabalhar hoje, não.
Boa, Fufu. Aí está o nosso herói do Brasil, diretamente das ruas de São Paulo. Já anunciei aqui.
Romeu Zema vai ser a pauta de hoje. E é o que ele fala, ele se baseia na lei norte-americana. Você vai entender o discurso com a pergunta que vai ser feita para ele. O Zema começou a trabalhar cedo. E ele usou esse exemplo e falou, olha, eu comecei com 14 anos e a turma também pode
começar. Mas agora pode trabalhar com 14 anos.
Então, essa que é a discussão. Só que quando entra numa narrativa, a turma quer o quê? Classificar o Zema no ano eleitoral e isso. Quer colocar a pauta, porque daí é política, meus amigos.
É lógico.
Mas Zema vem
então,
aí.
Eu vi aqui criança. Ele fala criança...
Tá na manchete.
Tá na manchete. Porque o que que acontece? O problema é a manchete. Você fala criança, vai estar... Criança, você pode falar de 6 anos.
Isso,
trabalho 10. Escravo sim. E não sei o quê. Mas a legislação brasileira já é bem clara. Com 14 anos, você pode ser jovem sim. Aprendiz. Você vai lá, aprende a profissão, fica 2 anos... Depois você vai sim. Ver se é aquela profissão ou não, dá tempo de estudar sim. E dá exato. Tempo de trabalhar.
Exato.
Pronto, já está resolvido.
Eu também acho.
Porra. Aí coloca acabou. Como criança. Ele deu
porque vai começar agora a eleição para presidente, aí vem aquelas pautas. Daqui a pouco é o aborto.
É o combo.
É o combo.
Arma.
Isso. Arma.
Arma.
Droga.
Maioridade penal. Isso. Droga, que é o que dá voto.
Pena ué. De morte.
Você é, sabe que é. Tem as lojas Zemo, Zemo é um empreendedor. Ele falou que quando ele era adolescente, ele entregava jornais e ganhava uma graninha para isso, igual nos Estados Unidos. Qual o problema disso? Vede bem. Essa é a repercussão
então,
que
então, mas
fala.
Isso aí... Ah. Isso aí é um problema que não vai se resolver. Não. Você entendeu?
Não, mas a turma gosta da polêmica,
é
né?
Lógico.
O Zema tem pauta. Várias polêmicas.
Ó, eu agora tô preocupado pelo seguinte.
Por quê? Diga.
Isso que eu quero falar com o Zema. Já chegou? Renda per capita.
Certo.
Brasil, 10 contos.
Certo.
10
certo?
Mil doletas 10 ano. 10
mil doletas.
Ano.
O Brasil, ano. Aí, Romênia.
Nossa,
Romênia.
País ruim.
Eu não estou falando de Dinamarca, Suécia.
Suíça.
Romênia, 17 mil dólares.
Nossa.
Renda Romênia.
Mais, bem mais.
Romênia era
quase
da,
o dobro.
Romênia era da União Soviética. Sim, lá da,
mesmo.
Era
do bloco.
Do bloco.
Era o bloco.
Era o bloco, a Romênia.
Era do bloco.
O Brasil, 10 mil dólares. E a Romênia, 17. Quase o dobro de renda per capita.
Por quê?
Por quê?
Aí que tem a questão.
Por quê? O fracasso do Brasil é feito por profissionais.
Certo.
Não é
o acaso.
É isso, é verdade.
Que chega ou é Deus.
Não perfeito. É à toa.
Porque você fala, pode ser que a gente tenha uma...
Um
mão
encosto.
Divina. Um encosto.
É. Uma maldição. Sim.
Uma maldição.
Sem encosto. Fizeram um trabalho.
Fizeram um trabalho pode pro Brasil.
Ser. Pode ser.
Brasil, as letras não combinam. A numerologia...
É numerologia.
Do... Parecido. Não.
Parecido a Liberato.
É profissional que faz isso. O nosso fracasso é tratado com muita seriedade por homens. Uma salva de palmas
para eles. Vamos aplaudir.
É pensado.
Na eleição agora, vamos começar com todas essas pautas. Enquanto isso...
Renda per capita.
Renda per capita.
Pior do que a Romênia.
Pior do que a Romênia.
É uma barbaridade.
É
muito bom no mundo, velho.
E a gente quer fazer leis escandinavas.
Sim.
Não é? É o Brasil.
É o Brasil com... O
que mais?
Vai, Brasa. Bom, daqui a pouco, então, como vocês adiantaram aqui, Romeu Zema vai falar sobre política, críticas do STF e quem vai ser a chapa. A gente vai montar aqui, finalmente, ele vai falar
ele vai bater o
se ele vai no partido noivo ou se ele vai ser vice de alguém. Duas coisas que ele pode ser vice. Ou do Flávio Bolsonaro ou do nosso goiano, que é o Caiado.
Caiado.
Tá bom pra vocês?
Por que, que o Caiado? Verdade. Você colocou o Caiado? No...
Porque um ouvinte aqui me mandou uma mensagem, falou, pergunte ao Zema se ele aceitaria ser vice do Caiado para formar a terceira via. Foi isso que o cara
mas
me mandou a mensagem.
Mas ele não foi convidado.
É, não, você não sabe.
Vice é ruim, né?
É lógico.
Depende. Depende. Pro Geraldo Alckmin foi ótimo.
Não, foi.
Baixa popularidade,
foi
né?
Mas ele é ministro também.
É. Você ganha um cargo.
Não necessariamente.
Tem ele perdeu um cargo e ganhou outro. Nada.
Depende do lugar que você está na política. A gente vai saber se o Zema continua ou não através das pesquisas eleitorais.
Ó. Oh.
Tá bom?
Pode soltar a vinheta?
Pode, por favor.
Então solte a vinheta que o nosso homem agora vai começar a resenha.
Resenha do Zuzu, resenha do Zuzu, resenha, resenha, Zuzu, Zuzu.
Vamos lá. Acho que uma discussão aqui muito polêmica nesse programa, para a gente já começar esquentando do Zema, é se o juiz pode ter um lado vermelho ou azul. Trago essa notícia aqui para você.
É.
O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, se declarou como vermelho ao afirmar que nós vermelhos temos uma causa. A afirmação foi feita durante um evento institucional sobre a Justiça do Trabalho, realizada 1º de maio. Querem ver? Na tela.
Não tem juiz azul nem vermelho.
Não?
Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalharmos pela defesa e fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa.
Certo.
Me lembrou um pouco a Dilma.
É, não tem azul nem vermelho.
Não, mas ele foi honesto.
Ele discordou dele mesmo. Ele
não,
começa
não tem
a
azul nem vermelho, mas somos vermelhos.
Isso. Então, e o vermelho tem causa.
E o salário dos vermelhos é 127 mil reais.
Então o vermelho tem uma causa boa.
De momento.
Claro, ele falou que ele era vermelho, achei que era indígena, achei que era a causa indígena.
Que coisa! É então aí. Você vê, né? É, são os aí. Companheiros aí, quando a gente entra no Brasil, os juízes que têm uma cor. E essa cor é vermelha.
Meu coração é vermelho.
Chame o nosso homem, daqui a pouquinho o Zema ao vivo aqui no Pânico, fique ligado aí. O Zema tá chegando, tá chegando com uma camiseta, ó. É. Ah, chega. É a camiseta da briga.
Boa.
É ele e o Gilmar.
Ele veio pra briga
ele
hoje.
E o Gilmar, vamos fazer a luta no gel. É. Ó,
na banheira
muita gente,
certo?
Me ligando, falando, Emílio, esse negócio que vocês falam é sério. É sério de verdade. Por quê? Porque muita gente está acordando cansado.
Muito.
O cara dorme 8, 9 horas e vive cansado. Aí fala, ah, deve ser minha rotina que é chata. Pode ser a rotina chata, mas pode ser também que esteja faltando em você magnésio.
Opa.
E para você ter o magnésio correto, para ele fazer bem para a sua saúde, você tem que ter a quantidade exata, que sim, é essa aqui, que são duas cápsulas por dia. Se você tomar duas cápsulas do magnésio 5.0 por dia, você vai ter o magnésio trabalhando para a sua saúde.
Perfeito.
Para o seu equilíbrio.
E se falta, pode melhorar vários sentidos.
Com certeza.
Cansaço, sono,
com certeza.
Coração.
Coração, dores, cãibras. Tem pessoas que têm dor de cabeça, que chama aquela dor de cabeça incapacitante. Que se você não toma o remédio, você não consegue trabalhar, não consegue dirigir, não consegue fazer nada por conta disso. E essas dores, elas geralmente, esse tipo de medicamento, ela mantém a dor. Vai embora, dá aquele alívio e tal, mas daqui um dia ou dois dias, está doendo de novo. E quando você começa a usar esse suplemento, você toma duas cápsulas à noite. Só isso. Não tem que lembrar de tomar durante o dia, de manhã, meio-dia, de nada disso. Toma duas cápsulas à noite, você percebe em apenas 7 dias, eu costumo falar isso aí, como se fosse um desafio. 7 dias você vai ver que você não tem mais dores, as cãibras desaparecem e a pessoa dorme bem. É impressionante como esse magnésio traz resultado para quem tem dificuldade de relaxar à noite. Às vezes a pessoa chega, deita e já dorme, mas não pega no sono profundo. Aí acorda no outro dia desse jeito.
É isso aí. Acorda é isso cansado. Aí. Eu tô tomando à noite, vocês me indicaram. Eu tava tomando durante o dia. Tô tomando à noite, tô dormindo bem. Tô
cara,
dormindo
é muito
bem.
Impressionante.
Tô dormindo bem.
É impressionante. Dorme. A pessoa
e a disposição
sonha.
Também melhora.
Sim, a disposição é impressionante, porque é outra coisa que você não pode ficar dependente de cafeína para poder ter disposição. Tem gente que passa na padaria, vou comprar um energético aqui. Aí você vai se entupir de tanta cafeína, chega à noite, tá com ansiedade lá em cima, não consegue relaxar. O magnésio, ele tem mais de 300 indicações, como se fossem 300 gatilhos de saúde. E o resultado vem rápido. Só o fato de você sair desse ciclo vicioso de medicamento já é uma grande coisa. Imagina se você usar o magnésio, melhorar o sono e não precisar tomar remédio de tarja preta lá na frente. Isso já é um ganho enorme para a nossa saúde. Agora, nós não podemos deixar de falar, intestino funciona bem.
Muito bom.
Para quem tem problemas de pressão alta, é muito bom. Para quem sofre com diabetes. Então, ele é um suplemento que vale a pena você e a sua família usar. Não tem contraindicação, Emílio.
Então, vamos fazer uma promoção Oba. Especial, que você é o homem das promoções aqui. Sempre que você vem aqui, as pessoas ficam animadas para melhorar a saúde e ganhar presentes. Eles também, a nossa audiência gosta muito dos seus presentes. Sim. Quer o quê?
Já corre pro telefone então no 0800 787 9999. Só vende nesse telefone, não tem farmácia, não tem lojas, só vende no 0800 787 9999. Já liga agora, vai fazer assim, Emílio.
Eu vou garantir aquele descontão que nós fizemos. Você paga só 20% do valor.
Preço de amigo.
Preço de funcionário, preço de camarada. Você só vai pagar 20% do valor. Você vai experimentar e vai ver que é bom. Aí você vai ganhar a cafeteira, que faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Cafeteira portátil, vai de presente. Ganha a creatina premium. E os 200 primeiros que ligarem agora ganham um terceiro presente, que é o relógio digital
Smartwatch. Só 200? Certo? Vai acabar em um minuto,
rápido,
hein?
Então, é rápido.
Então liga agora, hein? Liga 0800-787-9999. Tem o Smartwatch, tem a cafeteira e tem a creatina Show. Liga lá, 0800-787-9999, só 200, acaba rapidinho.
Abraço.
Valeu, é isso aí, dito isso, solte a vinheta que o nosso convidado chegou.
No programa de hoje, o pré-candidato à presidência do Brasa.
Com o sotaque mais fofinho.
Estarei aqui falando sobre as Minas Gerais.
Então eu estou hoje à frente de Minas para fazer o que é melhor pelo estado.
Olha, será?
O homem colocou as Minas Gerais nos trilhos e agora quer ajeitar a nação com muito pão de queijo e determinação.
Aqui, pessoal, pão de queijo da Serra da Canastra.
Pão de queijo a gente sabe.
Que eu já tô indo, Reginaldo, peraí.
Palmas para Romeu Zema!
Zema!
Zema! Zema! Fala, Zema.
Boa tarde a todos, tudo
como
bem,
é?
Emílio?
Você tá e chegou com camiseta, você tá com a...
Tá com o kit, hein?
É, primeiramente, quer saber se trouxe café pra
isso
nós.
Isso aí é lá do, café é lá do Supremo, né? Exatamente. Você vai mexer com os caras lá, ó.
Mas dá pra ficar convivendo com essa...
Não sei. Você sabe, opinião, cê não sabe que quem você tem medo é o cara que tem o poder. Esse é o cara poderoso. É o que você se caga de medo, não é?
O Emílio, agora já vasculharam a minha vida toda, sabe? Não encontraram nada até hoje. Eu só trabalhei a minha vida toda, paguei impostos sem parar, fui fiscalizado. Quando eu passei para o segundo turno,